Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, Blickheads? Vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e Roberto Carlos. E estou aqui a falar-vos de um domingo, pá, domingo de recuperação. Estou morto mesmo. Estou a falar-vos do além mesmo, porque eu, pá, tivemos aí Gandim, né? Estou a par, tivemos Gandim, estreia ontem no Porto, no Art Club. Que maravilha, foi muito fixe, malta, foi muito fixe. Correu tudo bem, pá, não foi perfeito, mas é estranho, né? Estranho também não é suposto ser perfeito, é suposto, tipo, correr bem e agora melhorar para os 6 espetáculos que faltam, mas foi muito fixe, estou mesmo contente. Agora também estou exausto fisicamente, porque concerto, depois copos, depois dormi 3 horas para apanhar a carrinha para voltar para Lisboa, né? Mas sobretudo cansado emocionalmente, porque foi uma semana de muito stress, foi uma semana, porque lá está, tipo, isto foi a estreia de um projeto, de uma coisa que nem eu nem o Guilherme fazemos, né? Não é a nossa principal atividade, não é ser rappers, não é ser gangsta de street, não é isso, não é o que está nas finanças na nossa atividade. Quando um gajo passa a fatura, diz humores, espetáculo, pá, mas não diz gangsta shit. Estão a ver? Tipo, não diz rap artist. Não está lá nessa hipótese. Portanto, foi muito desgastante nesse nível, porque acho que sofremos um bocado. O Guilherme mais, né? Porque é o nome dele que está em cartaz, é a cara dele e ele também tem arritmias, portanto o rapaz sofre um bocado. Mas eu também, né? Porque ele convida-me na esperança de que eu ajude o projeto dele e é tipo, bro, eu não sei se isto é boa ideia. Mas o facto é que já tínhamos feito uma vez, o que por um lado também ajudou, porque, ou seja, já tínhamos testado o formato e tinha resultado. Na altura fizemos no Nos Eleven 2022. Pá, só que agora foi muito diferente, né? Porque, tipo, na altura éramos tipo um espetáculo no meio de um festival de música, mas no palco médio, ou seja, não era, ninguém pagou para nos ver de propósito. Desta vez não, as pessoas pagaram mesmo para nos ver, portanto, aliás, para ver o Guilherme. Eu era só um imbecil que lá estava, mas pagaram mesmo para ver o Guilherme, portanto, não havia, pá, tinhas mesmo de entregar um grande espetáculo, portanto, a nível de preparação foi muito maior, né? Tipo, na altura tínhamos ensaiado para pôr-nos a leve, ensaiamos tipo uma vez, agora foi, pá, ensaiamos duas, ensaiamos, pá, se calhar não ensaiamos assim tanto, mas imagina, foi, na altura fizemos, pá, uma hora de concerto, 6 músicas, desta vez foram 13, pá, e houve momentinhos, e houve, pá, e ainda tem esta que é 13 músicas, parecendo que não, é muita letra para decorar, pá, e o Guilherme, não sei se vocês estão a par das músicas de Gandim, mas é muita letra, tipo, o homem não conhece o significado de instrumental, não conhece o significado de quadra, quadra, refrão, instrumental. Não conheci, para ele é quadras, de princípio ao fim, e venha quem vier. Pá, ele às vezes tem o cúmulo de ter 3 vezes o refrão na mesma música e os 3 refrões com letras diferentes. E é tipo, bro, simplifica a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Mas, pá, eu tenho muita dificuldade em decorar letras. Tipo, é bem estúpido. Eu, por exemplo, fiz um espetáculo só, 1h30 também. Está no YouTube, podem ver. Não tive uma única branca. Nada. Cantei 4 músicas. O que é? Foi logo na segunda música. Deu-me uma branca gigante, não me lembrava da puta da letra. Ou seja, eu tenho mesmo. Tipo, se eu posso estar 1h30 a fazer stand-up, vou-me lembrar de tudo. Música, não consigo. Pá. Música. E depois tem outra coisa, né? Porque lá está, no stand-up, eu tenho. Ou seja, mesmo que me falte a palavra, eu vou buscar um sinónimo. Eu sei para onde é que estou, eu sei para onde é que quero ir e consigo lá chegar mais rápido, mais lento, e consigo chegar ao destino final. Na música não dá, porque basta te enganares na letra, na palavra, na ordem da palavra, e já fodes ritmo, já fodes tempo, já fodes a rima, já fodes uma série de coisas. Tipo, na música não dá mesmo para sair dali. Pronto, e foi muito, muito desgastante esta semana, porque tive, ainda por cima, um dos ensaios que correu mal desse ponto de vista, que era, tinha a letra à frente e mesmo assim estava, tipo, não estava a conseguir. E então tive essa semana toda, tipo, pá, qualquer pessoa que me visse na rua, pensei, este gajo é louco. Eu às vezes até meti os fones, sabem, meti os AirPods, sem nada, só para as pessoas acharem, pronto, ele deve estar a ouvir música e está a cantar, ou está a falar com alguém. Porque ele andava na rua a deambular, tipo, e estava tipo, adora trabalhar. Estava tipo a dizer letras, estão a ver? Tipo, das músicas, mas tipo, do nada, tipo, estava tão obcecado com isto que parecia mesmo um louco. Mas pronto, outra das mudanças, e que inclusive também tem dominado os telejornais e os noticiários, é que eu pronto, fiz uma mullet, né? Fiz uma mullet, eu não sei como é que se diz, é mullet ou é mullet? Tipo, na minha cabeça era mullet, mas eu disse várias vezes mullet, e o que é isso? Isso é um jogo do Bayern, o mullet, o Thomas Mullet, acho que é mullet, não sei, olha, mullet. Pronto, fiz um corte de cabelo novo, porque lá está, para o nosso live aquilo foi meio... às três pancadas, tipo, eu estava preocupado com o meu espetáculo solo, o Guilherme também tinha outras merdas, ou seja, foi muito assim, feito em cima do joelho. E dessa vez houve mesmo preparação, pá, e eu decidi mesmo encarar a minha personagem de Hype Man, né? É pá, só que imagina, tenho um trabalho diurno. Eu não posso fazer aquela macacada que o Guilherme faz, que é descurar o cabelo e, ora, às vezes está amarelo, outras está azul, outras está cor de laranja. Eu não posso fazer isso. Porque depois eu tenho um trabalho sério, em que as pessoas me julgam. E, nomeadamente, no atendimento ao cliente, as pessoas julgam-me. Pá, e então eu já tinha percebido, já tinha decidido que não ia pintar o cabelo. Embora, tipo, houvesse uma parte de mim que queria muito pintar o cabelo, mas pronto, já tinha decidido que não ia. Então achei, olha, uma mullet, tipo, agora usa-se bem, os rappers também usam, principalmente aqui em Portugal, usam bastante. E depois eu pensei, pá, olha, é mais sóbrio, tipo... Agora, se fui humilhado e vítima de bullying... nos primeiros 5 minutos em que pus os pés no trabalho, já, fui completamente dizimado. Foi logo, ei, puto, mas perdeste alguma aposta? Tipo, as pessoas acharam mesmo que eu estava, tipo, estava mal. Tipo, era aquilo, eu vendi a minha casa. Mas por outro lado, por exemplo, o Survival, que é o nosso produtor musical e o nosso DJ, tipo, nem reparou que eu tinha mudado de cabelo, porque ele, tipo, ah, mas o quê? Não tinhas mullet antes? Tipo, eu sempre achei que tiveste mullet. Eu, não, bro, tipo, eu cortei literalmente o cabelo hoje. Tipo, até dá para ver que tipo, a barba e tudo está sharp. E ele, tipo, não repara. Pronto, é a maneira como o Survival me despreza. Nem repara que eu troquei de cabelo. Mas, já, pronto. Diria que até tu, para quem não me conhece, ou para quem me conhece mal, tipo, diria que até estou meio camuflado. Até disfarça. Depois, mais coisas assim, análise de tour, pá, isto foi a primeira data da tour, e foi um bocado, pá, desiludi-me um bocado, desiludi-me na ótica, porque imagina, já atuei, já fiz preliminares, já fiz várias viagens para fazer stand-up e assim, mas nunca tinha feito rap, e há uma certa expectativa de uma tour de rap que eu, que não se veio a confirmar, porque lá está, nós vamos para, tipo, combinamos 9 de tal da manhã na... num sítio para entrar todos na carrinha e seguir para o norte, pá, entra na carrinha, não há bola de espelhos, não há música, não há prostitutas, não há drogas, tipo, um gajo queria um cheirinho de coca que é para ver se aliviava aqui a rinite, não havia nada. E depois, imagina, estávamos no backstage, antes de entrar em palco, sóbrios, que é uma merda, pá, e o Guilherme estava... beijado por perpétuas roxas para a voz. Eu estava a fazer aquecimento vocal como se fosse cantar a ópera, tipo, mamé mi momo, mamé mi momo. Tipo, era este o nosso backstage. Pá, se o Snoop Dogg entrasse ali, ele ia tipo, bro, o que vocês estão a fazer? Tipo, nem um charro, não havia nada. Não havia rigorosamente nada. Eu já estive em camarins de comédia com mais... maluqueira do que este de Gandim, pá, mas acho que também foi derivado de estarmos todos borrados, estávamos todos muito, pá, o Guilherme, o Pires, pá, os gajos acho que nem dormiram, não é, Netones? Eu dormi mal também. Mas dormi mal, não sei se foi por causa disso. Eu vou ser honesto. Eu estava, era muito... Eu percebi-me do meu nervosismo. Porque eu achava que não estava nervoso. Porque, pá, eu estou habituado a cantar desde 25 anos. A cantar para grandes públicos. Tipo, isso a mim não me afeta. Tinha algum receio de me esquecer de letras. Isso estava-me a deixar preocupado. Mas tudo o resto estava mais ou menos tranquilo. Agora, quando é que eu me apercebi que fisiologicamente estava nervoso? Porque emocionalmente estava tranquilo. Agora, fisiologicamente foi... ao nível do cocó nervoso, porque eu tenho muito cocó nervoso, tipo, eu vou atuar um barzinho de chacha em Campo de Ourique e dá-me cocó nervoso, tipo, não sei, é mesmo o meu corpo recente, e eu fiz, pá, aí 3 cocós nervosos, entre chegar backstage, jantar e atuação, fiz pá, aí 3, tipo, isto não é normal, isto era mesmo o corpo a dar as últimas. E há uma das vezes, numa desses cocós nervosos, eu peço desde já desculpa a todas as senhoras que estejam aqui a ouvir, mas isso até é mais para os homens. Homens, vocês alguma vez fizeram um cagalhudo tão grande, mas tão grande, que questionaram a vossa heterossexualidade? É porque assim, eu fiz um... que é tipo... ah, uma pila aqui... Cabe na boa. Mas pá, malta, cabe uma e se calhar às vezes duas, depende do tamanho... ou uma muito, muito grande, ou até duas médias. Tipo, eu fiz um que cabia duas médias. Pá, de certeza. E até sabe bem quando sai. Sabem? Tipo, eu estava a expelir. E estava... ah, que alívio. Que bom. Portanto, na minha... tipo, de repente deu para mim a pensar nisto, que é... se calhar quando está a entrar vai doer e vai ser desconfortável. Mas quando tiver a sair, vai ser bom. Portanto, eu deu para mim... eu, que continuo a sentir-me... convictamente hetero, mas nestes momentos um gajo vacila, a minha mente vacila, resvala para estes pensamentos, e pá, não sei se isto é só eu que sou louco, ou se vocês partilham destas angústias, porque eu realmente, pá, passei por estas experiências de fim de semana, pá, de repente estava ali e estavam a mamar homens, mas pronto, pá, fizemos também teste de som, teste de socorrer bem, testamos dinâmicas, testamos os micros, como é que se chama, a munição, para ver se estávamos a ouvir bem as nossas vozes, para ver se, pá, tudo, fizemos um, pá, deve ter sido dos melhores ensaios gerais que eu já fiz, e isso é logo um fator de grande preocupação, tipo, sempre que fizeram um ensaio geral de alguma merda, uma peça de teatro, um café-concerto, o que seja, sempre que fizerem um ensaio geral e correr bem, desconfiem. Isto é uma merda que aprendi há muitos anos, quando andava no conservatório, se o ensaio geral corre bem, pá, a probabilidade de haver merda no concerto, porque a malta relaxa, e foda. Pá, e foi isto, e foi, pá, correr bem, estava toda a gente bem confiante, já estava tipo, oh, com caralho, o que é que nos vai acontecer? E não é que a meio do concerto os micros ficam sem pilhas. Tipo, nós estávamos a cantar e os nossos micros ficaram sem pilhas. A nossa sorte não foi durante música, foi entre músicas, estávamos a falar e depois cortaram-nos o som. Eu pensei, tipo, alguém clicou no botão sem querer e não, a gente olha para o micro e está sem bateria. Pá, trocámos de micros. Entretanto, cantamos mais uma música, acaba a segunda música e ficamos sem pilhas outra vez. E tipo, what? Pá, tanto que o Guilherme, nas últimas duas músicas, já fez com um micro de fios que nem sequer tínhamos testado o som, que foi assim uma cena... pá, porque... reparem, foi tão grave que a nossa produção teve de ir durante o concerto comprar pilhas aos chineses para, tipo, para tentar resolver. Se calhar estava toda a gente em pânico. Nós só nos apercebemos disso no final, porque, tipo, eu achei mesmo que era um problema de... pá, de rede. Tipo, como era um micro sem fio, não estava a apanhar o Bluetooth. Achei eu que era isto. Então, tipo, mas não percebo muito de micros, mas estão a ver, tipo, nem sequer achei que fosse uma coisa tão simples como pilhas, mas já deu uma chatice, pá, deu... também foi engraçado, de repente, tipo, o Guilherme tem de sair de palco para ir arranjar o micro e eu tenho de entreter o público, pá, eu não tinha preparado nada, tipo, bloqueei, a verdade é essa, bloqueei porque não tinha, pá, malta, estava com a minha, eu subia palcas, tipo, a dizer-me mesmo, tu aqui não és comediante, tu és rapper, comporta-te como rapper, acho como rapper, atua como rapper. E eu estava tão dentro deste papel que, pá, que esqueci-me que era um gajo hilariante. Malta. esquecem-me que sou das pessoas mais engraçadas deste país. Mas já fiquei bem cavacado. Fiquei, se calhar foi a altura que passei pior no concerto. Mas pá, de resto foi isso. Pá, acho que foi um grande concerto. Havia malta que sabia as letras todas, que continuam a achar isto impressionante. Tipo, melhor que eu, melhor que o Guilherme. Sabiam mesmo. Tipo, aí às vezes não me lembrava o que tinha sido, olhava para a boca deles, os gajos estavam a dizer, pô, mas já está. Mas é impressionante, olha. Muito obrigado a todos os que foram e que curtiram. E, pá, e acima de tudo, um props ao Guilherme Duarte, porque pá, a história do Guilherme é espetacular. Tipo, do meu ponto de vista de fã de comédia, pá, um gajo que com a minha idade, aos 27 anos, tinha um emprego bem seguro, bem tranquilo, decide, vou escrever aqui umas macacadas num blog, e salta para 13 anos depois, que ele faz 40, amanhã, portanto ele faz 40, segunda-feira, no dia que sai este episódio, ele faz 40 anos, passado 40 anos, tipo, começou a fazer stand-up, que é uma merda que ele nunca se imaginou fazer, porque ele é um gajo bem introvertido, mas de repente é rapper. É rapper, pinta o cabelo de louro, está a atuar de tronco nu, tipo, pá, não o conheci antes, mas deve ser bem hilariante para quem o conhece há muitos anos, porque acho, por exemplo, para mim, não é, eu sempre fui um gajo ligado às artes, ligado ao espetáculo, sempre gostei de estar em palco, acho que não é, tipo, se calhar, para a maior parte das pessoas é mais chocante ter tirado medicina, tipo, se calhar para a maior parte das pessoas que me conhecem assim melhor, o estranho é ter tirado medicina, não é ter sido artista. E acho que para o Guilherme ao contrário, a maior parte das pessoas que o conhece desde a infância é tipo, bro, como é que este gajo virou artista? Porque não, nada fazia para ver. E depois, pá, para além de, de ser um gajo muito talentoso e muito trabalhador, acho que o maior elogio que se pode fazer ao Guilherme é mesmo ser um gajo porreiro. Há um gajo, é dos gajos mais porreiros que eu conheço. Ele podia ser um... Ele está numa fase de vida e de carreira que ele podia ser um broche e não é. E escolhe ativamente não ser. Portanto, pá, e para aí, por isso para mim terá sempre o meu respeito. Pronto, pá, e é isso. Se o Guilherme estiver a ver, olha, que ele vai ouvir de certeza. Aquilo é ele gosta de saber o que é que se diz sobre ele. Pronto, se o Guilherme estiver a ver, muitos parabéns. Não se esqueçam de dar os parabéns amanhã ao Guilherme, amanhã ou hoje, ou dependendo. Se tiverem visto na terça, pá, foi ontem. O Guilherme fez anos ontem, mandem parabéns atrasados. Mas já, pá, pronto. E eu se calhar vou parar de chupar pila ao Guilherme, porque senão daqui a pouco. Tenho aqui o reflexo do vómito com a pila dele a bater-me aqui nas amígdalas. Mais coisas esta semana, para além de vida de sarilho. Pá, e se vocês provavelmente já leram o título deste episódio, pá, eu gostava de pedir desculpas. Antes de mais, antes de contar a história que segue, gostava de pedir desculpas porque a todos os ouvintes, porque eu sei que tive mal. E assim que esta semana, tenho perfeita noção que esta semana tive mal e que eu pequei, pá, então não é que eu estava a vir do trabalho no outro dia e passei ao pé de uma rolote de donuts que há aqui ao pé da minha casa. Epá, e eu gosto bem de donuts, mas não sou de comer muito, estão a ver, tipo, é daquelas merdas que eu gosto, mas não, pá, não compro para casa porque, sei lá, faz mal, né? Daquelas merdas que faz mal, é como batata frita, eu gosto, mas não compro. E de repente vi isto, estava tipo, ainda não tinha lanchado, estava a vir do trabalho tarde, e pensei, olha, vou parar ali e vou experimentar uma relota ambulante a vender donuts, ah, porque não? E à minha frente, também escolhi donuts, estava uma velha, mas uma daquelas velhas, sabe, que demora a fazer as merdas, demora a pagar contas no multibanco, demora a fazer as compras, a comprar um donut. É daquelas merdas, daquelas velhas que até para morrer demora. Sabem? Tipo, já havia ter morrido há 12 anos e não há maneira. Pá, e ela sempre lá, pede o donut, tira a carteira da mala, pôs a carteira no balcão. Porque a carteira é pesadíssima, né? Cheio de dinheiro, tá, a velha está cheia de dinheiro. Depois paga com o cartão nisto. Calma, arruma tudo muito devagarinho, pá, empata a vida a toda a gente, tipo, empata a mim que estou com fome, empata o senhor que quer fazer negócio, tipo, empata a vida mesmo a toda a gente. E pronto, e sempre aliás para ir nisto, vá-se embora e ok, respiro fundo, finalmente cheguei a minha vez. Peço o meu donut, não sei o quê, vou pagar, e quando estou a pagar, estou a estender o meu cartão, apercebo-me de um vulto negro gigante ao pé de mim. E eu, que esta merda, será a pila de um preto? não, desculpa. Malta, eu estou bem cansado, sorry. Pá, vejo um filtro grande. Olha, e era a carteira da velha. E eu, em vez de fazer aquilo que qualquer pessoa normal faria, que era, olha, a chave não é roubada, vou levar para casa. IVA, ninguém precisa de saber. Não. Virei para o empregado que, das duas uma, eu não tinha visto que revela incompetência. Eu tinha visto que cagou, que revela também incompetência. Pá, e vim para ele e digo, olha, acho que a senhora deixou a carteira atrás. E ele, olha, ele mete a cabeça de fora e olha, aquela ali que está com os sacos, podes ir lá chamá-la. E é tipo, bro, not my job, you know? I'm not being paid for that. Mas pronto, pá, burro começou. Fui a correr atrás da senhora. E aqui é que me irrita, porque esta velha é lenta para tudo. Sabem para que é que ela não é lenta? Para andar. Porque de repente a mulher anda a uma velocidade que é tipo, meu, tu pá, tiras uma puta de um cartão de dentro da carteira que está dentro da mala, demoraste 12 minutos. Para fazer os 6 metros, bateste o recorde do Bolt. Pá, e ela está a andar rápido, de repente eu estou a correr atrás dela, estou aos berros, ela não ouve, porquê? Porque é surda, porque todos os velhos são surdos. E ela está lá, e de repente, estou lá, senhor. Lá, ela vira as costas e digo, olha, deixou a carteira atrás, acho que deixou a carteira atrás. Tipo, eu disse, acho, eu já sabia, mas pronto, foi comecei, olha, acho que deixou a carteira atrás. E ela começa a revistar as coisas, pá, e ela meio que estava tipo, saltaram-me, não, está ali na rota onde a senhora deixou, tipo, está lá o senhor a vê-la, pronto, é só para dizer que está ali, vim chamá-la exatamente para isso. Não é, porque eu não ia pegar na carteira dela e ia correr, ia dar bué da cana e ia chamar a polícia. E ela então, tipo, atira as compras todas para o chão e começa, tipo, a andar bem desorientada. E disse, olha senhora, calma, tipo, fica aqui ao pé das suas compras. E eu vou lá, no instante, pego na carteira e trago-lhe, só para dizer, tipo, para não sair embora. Então, volta a correr mais 500 metros. Pego na carteira, volta a correr outros 500 metros para lhe dar. E estou-lhe a dar a carteira e ela vira-se para mim e diz, ah, ainda há gente séria. E eu, a sério? Eu, sério? Não, eu devo estar bêbado. Eu devo estar alcoolizado. Porque eu tive a hipótese de ficar milionário, de ficar rico. E larguei tudo para, tipo, para ser um bom gajo. Mas que é esta merda agora? Com o preço que está as taxas de juros e entradas para casas e a gasolina. Estou-me a dar o luxo de ser uma gente séria? Não! Não, não quero. Quero ter dinheiro, porque atenção. Mas já não sabes se a carteira tinha. Tinha. A carteira era pesadíssima. Que ele estava. Pá, nem fechava, mal fechava. Com tanto dinheiro lá saía. Fogo, pá. E depois. Volto para trás, exausto, já tipo a transpirar. Estou lá com o senhor da relota que tinha lá. Tinha posto uma dona de pão canto, do género. Quando ele chegar, logo pega. Eu vou buscar. E ele ainda se vira para mim e diz, olha, ainda falta pagar. E eu, desculpa, tipo, pá, e é isto que me deixa fedido, que é? Eu fui ajudar o gajo, que era trabalho dele, devolver a porcaria da carteira. Fui ajudar a velha a recuperar a carteira. Pá, ainda tive que pagar a puta do donut. Mas estamos a brincar. Tipo, é que, por exemplo, ela podia ter, pá, não estou a dizer que ela podia ter feito isso, mas de olho a carteira, dava-me 20 paus. Não era isso, é pá. Mas ao menos oferece a puta do donut por ter sido gajo sério. É que nem isto compensa, reparem. Eu podia só ter tipo, olha, era o meu donut, ah, olha, velho, pá, não é o meu problema, só quero pagar o donut e quero ir para a minha vida. Podia ter, pá, eu chego à conclusão que mais valia ter feito isto, porque ser boa gente não compensa. E fiquei muito irritado, pá, liguei tipo, é daquelas merdas que é, isto aconteceu e os 3 minutos que demoram entre da minha, essa cena dos donuts em minha casa, eu liguei 12 pessoas, frustrado, e a contar esta história. Tipo, não vais acreditar o que é que me aconteceu. Pá, a minha mãe está tipo, João, mas já fizeste o que está correto. Não, não está correto! Não está correto! Aliás, foi a única pessoa que fez o que estava correto. Porque nem a velha, não, o senhor do donut me ajudaram. Mas enfim, é o país que temos. Continuo a votar PS, é o que eu digo. Ai, mas, e mais, pá. O que é que eu tenho mais aqui para falar esta semana? Eu não tenho muito mais, malta. Na verdade, pá, temos aqui o stress, né, de Kate Middleton, que está a abalar a imprensa internacional também. É o meu corte de cabelo e a Kate Middleton. Epá, para quem não está a par, pronto, a Kate Middleton supostamente foi operada e desde aí não se sabe nada dela. Tipo, não há notícias, não há esclarecimentos, não há nada. Depois começaram a surgir boatos que ela teria morrido, mas afinal não morreu. A Casa Branca também, mas não sei. A Casa Real já veio desmentir. Só que depois, esta semana, publicaram uma foto da Kate com os filhos. O que acontece? Ah, houve malta que olha para a foto e disse: ah, pera, isto é montagem. E depois descobri-se até onde é que tinham feito a montagem, não sei o quê, e disseram: malta, isto é montagem. O que adensou ainda mais as teorias da conspiração de que a mulher provavelmente está morta. Entretanto, a Casa Real já admitiu que realmente a foto era montagem e que, pronto, e que coisa. Que também é uma estupidez, não é? Tipo, mentes, ainda admites que mentes. Tipo, não, ou és honesto, ou mentes, ou tipo, vais até ao fim com a mentira. Tipo, não podes ficar a meio caminho. Não podes, pá. E isto é uma crise de comunicação, lá está, isto não é provavelmente não é nada grave, mas é uma crise de comunicação, pá, amadora, tipo, isto é deixares um jovem, um adolescente de 16 anos a gerir as redes sociais da casa real, da família real, não faz sentido nenhum. E é nestas que se vê que a família real está entregue aos bichos, tipo, que a coroa inglesa já não é o que era, já não é. Porque se fosse a Rainha Elizabeth II, se ela fosse viva, a senhora, pá, já tinha espetado a Kate num túnel qualquer em Paris. Meu, a mulher limpou o seu à Diana, nem hesitou, e depois assumiu aquilo. Foi um acidente muito trágico, até o fim, manteve a mentira dela até o fim, e levou aquilo para a tumba. Tipo, não deu cá hipótese. Agora, a Kate Middleton, ninguém sabe. Depois fala-se que o William anda a apinar uma gaja, uma amante, e que se calhar o terceiro filho nem sequer é do William, é de uma amante da Kate, ou seja, pá, já viste filme? No primeiro filme não acabou muito bem para a princesa em questão, né? E esta aqui parece-me a ir pelo mesmo caminho. Pronto, malta, e se calhar por esta semana está tudo, está bem? Também estou bem cansado. Eu sinto que vos podia dar mais, mas não consigo neste momento. Tipo, eu sinto que gostava de vos dar mais, mas não consigo vos dar mais. Pronto, o que é que tenho recomendações esta semana? Olha, há uma série Netflix muito gira, já vi tudo, pá, vê-se bem, que é Gentleman. Que é basicamente a história de um duque inglês que se vê envolvido assim em coisas meio legais, e depois toda a trama é isso, é ele de repente vai parar um mundo que não é o dele, né? Porque ele está habituado à aristocracia inglesa e de repente está ali no meio de uns negócios, e depois é todo o dilema ético dele e de participar ou não participar e de querer sair, mas não poder sair, pronto. E outro que também comecei a ver, porque entretanto acabei o Gentleman, é A Morte e Outros Detalhes, que está no Disney Plus. Também estreou agora há pouco tempo, e aí basicamente é aqueles, é tipo série, é tipo Knives Out, é tipo, estão todos num cruzeiro, morre uma pessoa e então estão a tentar descobrir quem é o assassino, ou seja, o assassino está entre nós, quem é o assassino, é tipo o Cluedo, pronto, é mais um desses tipos de filmes, tipo Polar Express, é esse tipo de artimanhas, pronto. E de resto é isso, malta. Bilhetes para Gandim continuem à venda. Para Lisboa estamos a escutar já o da próxima semana, mas todos os outros ainda há bilhetes. Guimarães, Coimbra, Leiria, acho que está quase escutado. Faro e a segunda alta de Lisboa também já está aí. Pronto, malta, e é isso. Já sabem, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João.